Abaixa, Zé, então fica o Oswaldo aí falando sobre essa vitória do Palmeiras. Um jogo difícil, hein, professor?
Ah, jogo dificílimo. Nós tínhamos essa expectativa pela situação do adversário na tabela. Eles tomaram atitudes para melhorar, para hoje realmente terem uma redenção, terem um jogo mais favorável. Acho até que a equipe deles estava motivada um pouquinho acima do normal. Foram agressivos demais, no meu ponto de vista. Eu acho que o árbitro podia ter punido mais com o cartão amarelo. Enfim, não gosto de falar de arbitragem, mas esse foi um detalhe que acontecia muito ano passado e que esse ano eu ainda não tinha visto com essa força que eu vi hoje. E isso tornou realmente o jogo muito difícil, porque os nossos jogadores normalmente eram batidos com falta, com jogadas que não visavam a bola, e tornou realmente um jogo com proporções mais difíceis.
Agora, Oswaldo, o Palmeiras vence, né? Com um gol, digamos, raro, né? Zagueiro e de bicicleta. Fazia tempo que você não via?
Gol a gente não faz nenhuma restrição. Do jeito que vier, é muito bem-vindo. Agora, mérito desse menino, que tem se aplicado demais, é um cara assim, afortunado, porque ele chegou aqui no Palmeiras desconhecido. Eu, sinceramente, não o conhecia, e demonstrando muito valor, uma pegada incrível, né? Um cara sensacional, e é o segundo gol que ele faz. É claro que a função principal não é essa, mas o jogador normalmente é lembrado quando faz gol, e eu acho que ele mereceu isso.
Oswaldo, a atuação do Palmeiras está dentro das suas expectativas em 11 rodadas do Campeonato Paulista? Está de acordo com o que você esperava?
A vitória está, e a equipe tem que passar por esse tipo de situação que eu acabei de falar aqui. E é claro que nós estamos na expectativa de que a equipe evolua e consiga cada rodada jogar melhor.
E até em cima dessa evolução, né, Oswaldo, já pensando no jogo de quarta-feira contra o São Paulo, você certamente vai ouvir muitas perguntas a respeito de clássicos, enfim, aquela coisa toda que o Palmeiras ainda está devendo com relação a resultados. O que você espera já desse próximo jogo?
Olha, eu não estou preocupado com isso, vou dizer outra vez para vocês. É um jogo que não vai decidir nada. São Paulo e Palmeiras vão se classificar. São dois grandes times, qualquer um dos dois pode ganhar a partida. Então, eu tenho que me preocupar com a confecção da minha equipe. É lógico que vencer a partida contra São Paulo é muito bom, porque dá confiança, dá moral. Mas ninguém vai morrer se houver um empate ou se o resultado não for a vitória para nós.
Oswaldo, no ano passado o time do interior foi campeão. Hoje a gente vê uma disparidade gigantesca entre times grandes com as equipes do interior. Por que que acontece isso, na tua opinião, e se o campeonato está sem graça nesta primeira fase?
Eu não sei dizer, é uma questão da preparação deles, né? O Ituano, que foi campeão ano passado, se desfez. A gente vê que é uma equipe completamente diferente do que era. Eu acho que esse aqui é o problema, é a solução de continuidade. Eu citaria também o caso da Penapolense, que ano passado fez um excelente campeonato. Saiu na semifinal para nós, para o Santos, na época. Mas fazendo um campeonato brilhante. Eu acho que se há algum problema, deve ser a continuidade que essas equipes dificilmente conseguem manter. São equipes sazonais, que jogam por uma temporada, jogam por meses, né? Que contratam por meses. O time do Ituano, quando acabou o campeonato ano passado, a gente viu jogadores deles espalhados pelo Brasil inteiro. Então, eu acho que pode ser esse ponto. Agora, eu acho que as pessoas que militam nesses clubes devem ter a resposta mais própria para essa pergunta.
Oswaldo, em cima disso, o Muricy falou que o campeonato está muito fraco, na opinião dele.
Eu acho que o Campeonato Paulista, ele... Disputei algumas vezes esse campeonato, e ele cresce realmente mais na fase final, né? Quando as grandes equipes se defrontam. Um ano ou outro acontece uma oscilação. Eu acho que é natural que isso aconteça também.
Oswaldo, na saída de campo, o Zé Roberto disse que a conversa de vestiário foi fundamental para a mudança de atitude da equipe no segundo tempo. O que, é que você conversou com os jogadores exatamente para a atuação ser determinante nesse momento?
Olha, nós temos uma maneira de jogar, uma maneira de defender, outra maneira de atacar. E nós estávamos fazendo isso de uma forma muito tranquila, sem a agressividade necessária, sem a intensidade necessária para retomar a posse de bola, para recompor a equipe, para passar de atacante a defensor. Foi isso que eu procurei mudar no intervalo e acho que eles realmente entenderam e executaram.
Oswaldo, você disse que o jogo de quarta-feira é um jogo importante, mas não vai decidir nada. Mas eu te pergunto em cima da situação do seu time esse ano, que nas três partidas que fez contra times da Série A não venceu. Por conta disso, se torna pelo menos um desafio interior para vocês, algo realmente mais importante?
Não soma nada isso, meu filho. Eu vou repetir para você. Nós vamos jogar 70 jogos esse ano. Se eu ficar, cada vez que eu for jogar contra Corinthians, Santos e São Paulo, ficar achando que eu vou salvar a terra, eu vou ter um problema muito sério. É um jogo normal e vai continuar sendo.
Oswaldo, um treinador que pega um time em formação, na tua avaliação, o que é mais importante no início de trabalho? Os resultados ou jogar bem?
As duas coisas. A equipe não vive sem resultado. Você precisa vencer, porque isso dá confiança. Igual na formação, o pessoal diz assim, a gente não precisa ganhar título na base, porque tem que trabalhar para formar jogador. Mas para você formar campeão, você tem que ganhar na base também, né? Tem que fazer time competitivo, time que trabalha. Eu digo a mesma coisa com relação à formação de qualquer equipe. Se você não estiver vencendo, dificilmente você vai jogar bem o outro jogo, porque você não se sente bem, você não está satisfeito. Se você não colhe os três pontos, se você não faz o gol, né? Então é importante andar nas duas direções.
Oswaldo, o Campeonato Paulista desse ano tem notado uma diferença um pouco maior do que o normal entre alguns times. Por exemplo, hoje o São Bernardo fez 4 gols em 11 jogos. Marília, uma dificuldade incrível de pontuar. Talvez o Paulista não seja mais o teste para você confeccionar a sua equipe, como você falou, como outrora?
Não, nada disso. Isso acontece no Carioca, no Mineiro, no Gaúcho. As equipes oscilam. Acabei de falar isso aqui para vocês. Nada, o ano que vem pode ser diferente, pode voltar a ser mais forte. Eu lembro que houve uma época que era o Novo Horizontino, a outra era o Bragantino, a outra era o Mojimirim, a outra foi o São Caetano, né? As equipes se alternam, depende da composição que eles estão fazendo. Por isso que eu digo que eu acho que eles é que tem que responder melhor a essa pergunta, porque o padrão dos chamados grandes eu acho que continua com times fortes, com times decisivos.
Oswaldo, eu tenho uma outra pergunta que você já respondeu várias vezes, que é a questão do Gabriel. Hoje a gente viu uma cena, um torcedor, não sei se você lembra desse momento, que é ali no calor do jogo, mas ele pedia Gabriel, acho que até você deu uma olhada para ele, estava sem camisa. Quando você coloca o Gabriel, ele bate no peito, olha para os outros torcedores, eu pedi e ele me atendeu. Como é que é essa relação, até para proteger o garoto?
Olha, isso é um negócio interessante, né? Porque é normal, né? Pedirem Gabriel, pedirem qualquer outro jogador. Mas eu tava, aquela voz estava se repetindo e me lembrou o filme dos Beatles, Os Reis do Iê Iê Iê, que ficava aquelas meninas. Eu falei, pô, esse cara vai ter um ataque aqui daqui a pouco, né? Eu falei, pô, como é que será esse cara? Começou a me dar curiosidade de ver. Quando eu olhei para cima e vi um careca sem camisa, fortão, falei, ah, não é possível. Falei, meu irmão, toma vergonha na cara, rapaz. Vai arrumar o que fazer, ficar gritando, Gabriel!
Porra. Mas você colocou, né?
Porque eu já ia botar, eu quase não botei por causa dele, porque eu vou botar esse cara, ele vai ter um infarto, aí vai cair, vai morrer. Pra controlar um pouquinho, porque isso, na verdade, é o seguinte, isso prejudica o menino, né? Porque fica esse afã, esse êxtase, né? Essa coisa que às vezes fica até indescritível, e a gente tem que ter calma. O Gabriel é um jogador normal, regular, gente. Sabe, eu acho que vocês têm que ter um pouquinho de cuidado com o trabalho de vocês também, porque vocês insistem demais com essa coisa de Gabriel. Calma, pô, deixa o cara crescer, aflorar, né? Ter o desenvolvimento normal. senão vai acabar prejudicando o menino. E começa a aparecer a biotemania aqui em cima.
É a geração que é um pouco fraca também, por isso essa pressa da imprensa, aí que quando aparece alguém um pouquinho melhor, já se cria esse negócio.
Não, isso tudo é muito cíclico. Há pouco tempo a gente estava fazendo aí Neymar, sabe? Você olha um pouquinho mais para trás, eu me lembro quando eu retornei ao Brasil, era o Ronaldinho Gaúcho. Toda hora aparece agora essas joias raras, a gente não vai ver todo dia, né? Tem que ter um pouquinho de calma. É cíclico, o futebol é cíclico. A gente está aproveitando muito essa onda que perdeu a Copa do Mundo para achar que está tudo errado e que a gente tem que cortar todas as cabeças. Não, calma, vamos progredir. Eu acho que o Brasil tem que crescer, tem que se desenvolver e fazer pessoas mais conscientes. Não se preocupar só com a formação dos jogadores, não. Nós temos que ter pessoas que decidam, que organizem, não só o futebol, mas a vida em geral. Olha a água, hein? Está acabando a água. Vamos ver se a gente dá um jeitinho aí.
E o Robinho, professor, você acha que ele chegou no Palmeiras, tomou conta, hoje é titular absoluto do time? O que você tem achado dele?
Muito bom, muito bom. Aliás, isso não era novidade. Eu sempre gostei muito do Robinho. O acompanhava no Coritiba, conversei, cheguei a ver a possibilidade dele no Botafogo, depois um retorno ao Santos. E aqui já estava em andamento e eu dei a maior força e hoje estou constatando, realmente trata-se de um jogador que não é só a bola, é um jogador que é consciência, que é transmissão aos companheiros em cada momento do jogo. Por isso ele hoje é importante a beça para o Palmeiras.
Você repete o time quarto ou Tobi e Alione retornam?
Vamos ver, vou examiná-los. Eu gostei muito da atuação do Rafael hoje, mas ele terminou com cãibra. Eu vou ver bem. O Vitor Ramos fez uma partida excelente. Eu acho até que o Vitor Ramos foi o melhor jogador do time hoje. Em que pese o outro Vitor tenha feito o gol. Foram duas atuações assim, que chamaram muita atenção. São dois jogadores que estão aí pleiteando cabeça a cabeça um lugar na equipe. Eu vou ver bem, vou esperar. Gosto muito também da forma que jogam o Alione e o Tobi. Mas eu acho que dos quatro, os dois que entrarem vão entrar bem, vão fazer o papel que nós estamos querendo.
O campeonato já está chegando na praticamente no final da primeira fase e agora esses jogadores que não tiveram tanta oportunidade conseguem render o que você espera?
Isso é uma questão de progressão, né? O jogador é um ser humano. Se fosse um automóvel que a gente trocasse uma peça, tudo bem. Mas o jogador, ele oscila. Ele, um dia não está bem, outro dia... Então a gente tem que ir progredindo com ele e observando, vendo as combinações melhores, né? E eu acho que a gente hoje já está num estágio melhor. As coisas já estão acontecendo de uma forma mais coordenada, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem dado muito poucas chances aos adversários de chegarem ao nosso gol, né? De criarem oportunidades realmente de marcar gols. E eu acho que isso é um progresso e nós vamos tentar ir estabilizando a equipe para que isso aconteça de uma forma homogênea e que a equipe se cada vez mais manifeste confiança e vontade de vencer, porque isso faz parte do processo também.
Valeu, obrigado.